Il Senato.
Só porque minha mãe fala que é Guido Legar, com a outra também é Guido Legar, vai falar que não é uma prova tão forte, não podia falar isso, não? Não precisa concordar com isso, na prática não é uma prova, tipo.
O que Wenger entendeu que essa é a lógica que Wenger entendeu. Verdade. Olha só, Ari, se você encontra algum lugar que fala uma furagem diferente, aí você tem razão. O que Wenger entendeu que essa é a lógica e não tem por que ser diferente. Tanto que o Egley tal, quando ele fala que Borer é diferente, ele traz uma lógica para isso. Não fala Stam que Borer é diferente. Eu entendo. Se a gente encontrasse em algum lugar diferente, é uma maluca do que Wenger qualquer. Mas a gente chegar e falar isso e ninguém não fala, o que Wenger falou, está falado. Se essa é a lógica, está falado. Então, falou que Wenger assim. É da baixa, não me cavem. Eu, quando eu jogo o copo de água para fora, eu pensei que o vento vai espalhar a água, isso foi minha kavaná? Claro que não. Então é da baixa, não me cabelo. Do mesmo modo, na vontade que ele se lembra, quando eu arrasto uma cadeira, ele fira Shimon, é da baixa, não me cabelo, é mutar. Aí eu faço um risco na terra, é haritzá, harixá. Eu não tive kavaná para isso. Aqui é a mesma coisa, eu não tive kavaná para o vento espalhar água, por isso é mutar, né? Ah, e fala o que vai dizer. Num caso que não é psicreixa, aí, claro que tá bom. Se não é certeza que o vento, se tem vento, claro, aí. Mesmo num caso que é psicreixa, que certeza o vento vai espalhar água. E psicreixa, Agmará fala, abai verove domre travai moide repshima psicreixa. Fala o que vem, mas daqui é loinichalei. Loinichalei. Loinichalei quer dizer, a pessoa não tá nem aí, não precisa disso. Loichpaslei, loinichalei, refirou vrishanim, é a mesma coisa. Não estou nem aí. Então aqui, psicreixa de loi nichele, Agmará fala lá em Afkuf Gimel, em outros lugares também, que aí é mutar. Psicreixa só quando é nichele é assur, é chayaf. Quando é loi nichele é mutar. Então aqui esse é o caso. Eu estou nem aí se o vento vai espalhar essa água. Não vai, eu estou jogando fora a água. Não estou nem aí. Então, da baixa, não me cabem. Psicreixa de loi nichele. Então por isso é mutar. Fala do que vem. Por isso é mutar. Respondido. Terceiro argumento, por que ele não fez pecado, essa pessoa que jogou o copo de água, mesmo que vamos supor que é sim zoré, mas ele não teve cabaná para zoré, da baixa não me cabe, né? Mutar, se creixa de loi nichle. Assim falou que vem. Eu perguntei para vocês ontem, Rabotai, eu não entendo essa resposta, preste atenção. Ali, qual foi a pergunta, em que se baseou o que vem? O que vem, ele começou a chuva dele se baseando no Yerushalmi. O Yerushalmi fala que cuspir para fora é zoré. Aí ele perguntou, então água também devia ser assur. Aí ele começou a diferenciar, não, água, babi rolê com o Yerushalmi, tá bom? Aceito a resposta. Não, água não é guidule carca, tá bom? Aceito. Mas o que ele fala agora? Não, é da baixa não me caber. E quando a pessoa cospe para fora, ela tem sim kavaná para o vento separar o cuspe dela? Espalhar o cuspe dela, porque não tem kavaná. Também é psicreixa, mas é nichalei. Ela quer muito que o vento espalhe o cuspe dela, também é loi nichalei. E o Rishal me escreve que é chayav. Então por que copo de água é diferente? O que vem, ele não respondeu nada, Rabotai. Esse terceiro argumento não dá para entender. Não dá para entender. Os menos dois argumentos... Vocês estão entendendo a minha pergunta, Samuel? Os menos dois argumentos, eu entendo muito o Gishmak. Qual foi a base de tudo? Começou no Yerushalmi. Temos um Yerushalmi que fala que cospe é zoré. Então, copo de água também é zoré, mesma coisa. Então, a primeira resposta foi, não, tá bom, Yerushalmi, mas o Bab de Cholek, tá bom? Tudo bem? Esquece, então. Esquece que eu falei. Segundo é, não, mas o Yerushalmi é cospe, isso é guidule carca? Água não é guidule carca. Tá bom? Esquece que eu falei. Mas qual o terceiro argumento? Não, por que, que não é nenhum problema jogar água? Por quê? Porque da barche não me cabe, não tem kavaná. E mesmo que é psicreixa, é loimichalei. E no caso de Yerushalmi não é a mesma coisa? E ele fala que é hayaf. Então você não respondeu nada, Rav Kiveiger. Meir. Hã? Cachê. Então Rav Kiveiger próprio percebe isso, Rabotai. Não é? Ele não era... Kiveiger não era... Era Arafa Gaon mesmo. Tá, Meir? Kiveiger. Arafa Gaon. Vou deixar aqui, meu Kiveiger. Você me dá aqui. Então, olha dentro do que vem, Rabotai. Olha dentro. O que ele quer responder? Ele quer responder isso. Nos conchetes. Depois vamos ver tudo dentro, tá? Nos conchetes, ele quer responder isso. Vai Yerushalmi de Nokit Hayav Hatat. Vocês têm? Todo mundo? O Yerushalmi que fala Hayav Hatat. Ele quer falar, mas ai da baixa não me cabe. Então, ele responde, Tzrichim Lomar de Koiler Behuda. Que o Shalom é como Rabi Yehuda, de Melachá, Shenat, Shichá, Legufá. Fala o Rabi Veiger, que o Shalom é como Rabi Yehuda, que fala Melachá, Shenat, Shichá, Legufá, Rabotai, é machloque também, Rabi Yehuda com Rabi Shimon, se é Chayav ou Patur. Rabi Yehuda fala que é Chayav, Shimon fala que é Patur. Que o Shalom vai como Rabi Yehuda, que fala Melachá, Shenat, Shichá, Legufá, é Chayav. E não dá para entender. O que está falando, Rabotai? A gente está falando agora sobre Davar Shenomit Kaven, tá? Só para vocês saberem, não dá para entrar em todo... Talvez vamos falar sobre isso até o fim do ano. Ele falou para mim, esse rabino, que quando ele estudou em Kolyakov, Shabbat. Então ele falou que, talvez seja certo assim mesmo, ele falou que o primeiro mês, lá na Yeshiva, primeiro mês, dois meses, estudaram todos os conceitos de Shabbat. Tamalachá Shenasi Halagufá, Davar Shenomit Kaven, um monte de... assim. E depois começaram a estudar os Lamatet Melachot. Ele falou que assim foi mais fácil até. Então olha só, Rabotai, sem entrar em detalhes agora, tá? Para não, mas saibam, são dois conceitos diferentes. Davar Shenomit Kaven, isso é uma coisa. E Melachá Shenat Sichal Gufá é outra coisa. Qual que é a prova que é diferente? Rabotai, essas duas coisas, quem sabe qual a prova que é diferente? Duas coisas diferentes. Nas duas tem Machloket Rebi Hud e Rebi Shimon, tá bom? Mas qual que é a prova mesmo? Quem sabe? Davar Shenomit Kaven Rabotai Lefirev Shimon é mutar le katkhila. É mutar. Davar Shenomit Kaven Rabotai é mutar kola Torah kula. Não é só em Shabbat. Não é só em Shabbat. Kola Torah kula é mutar. Melacha Shenat Sichah Legufa é patur aval asur midrabanan. E é só em Shabbat que tem isso. Em outras coisas não tem Melacha Shenat Sichah Legufa. É por Melechet Machshevet. São duas coisas diferentes, Rabotai. Davar Shenomit Kaven e Melachá Shenat Sichá Legufá. Olha na lógica a diferença, Rabotai. Davar Shenomit Kaven quer dizer... Eu estou fazendo, por exemplo, esse caso aqui do jogar água. Eu estou jogando água na rua. Estou jogando água. Eu não tenho Kavaná para o vento separar a minha água. Não tenho essa Kavaná. Minha Kavaná é jogar água. Mas com isso está acontecendo que o vento vai espalhar e vai ser zoré. Eu não tenho kavaná para melachá de zoré. É davar shenomit kaven. Tá? Todo caso, eu estou arrastando cadeira. Minha kavaná é arrastar cadeira. Ah, mas essa arrastar cadeira está fazendo buraco na terra. Isso é haritzá. Eu não tenho kavaná para isso. E se a cadeira não é pesada, então nem sempre acontece isso. Não é psicreja, então eu não tenho kavaná. Então, debaixo de nome de cabelo, é mutar.
Se você está vendo que está fazendo buraco, você não pode continuar.
Se eu estou vendo o que estou fazendo, então eu estou vendo e eu tô, é sinal que eu tenho kavaná também. Porque eu estou vendo o que está acontecendo. Porque daqui a pouco, psicreja, é raiar, por quê? Porque você está vendo, você sabe que isso vai acontecer. Então é considerado que você tem kavaná. Mas no caso que eu não estou vendo, Eu estou arrastando cadeira, eu não sei. Às vezes sim, acontece. Eu não estou vendo nada. Eu nem tenho essa kavaná. Patur e mutar, fala Gmara Filipe Shimon. Tem que alaká. Mutar lakatkhila. Agora, o que é melachá shenat sichah legufá? Quem sabe um caso? Quem me lembra um caso melachá shenat sichah legufá que nós tivemos? Quem lembra? Beto Hakim. Um caso. Melachá shenat sichah legufá. Nessa página tivemos. Da Gmara. Ain Gimel Amud Beis.
Kavaná.
A pessoa faz um buraco, mas ela não quer o buraco, ela quer a areia do buraco. Lembra, Beto? Se tiveram em Nagmará, você já falou, ontem você falou Kuf Gimel, né? Foi você que acertou ontem. Então fala hoje também, onde vocês tiveram em Bekiut, essa Nagmará também, ou não tiveram?
Sim, Boné
não. Ó, Pere Caboné? Pere Caboné?
Ah, Beboné.
Quê?
Beboné.
É da casa, não?
É Rofé Gomam Shabbat.
Rofé Gomam Shabbat. Onde vocês tiveram em Bekiut isso? Tiveram? Que outro não tiveram? Não me lembro mais. Em Beitzá tem isso, eu não sei. Hã? A Rofer Guma. Onde que tem? Que dá?
Em casa é construído e no campo.
Não, Melach, mas esse caso. A Rofer Guma vem Tzarich Ela Leafra. Que é Melachá, Shenat Zichá Lagufá. Machloket Reb Shimon e Reb Yehuda. Tiveram em Bekiut? A gente teve aqui. Em Gimel Umedbez. Ariel, mas fora aqui. Não tem certeza que tem. Em Beitzá tem essa Guma. Vamos ver o que vem. Beitzá Tashem. Mas em Bekiut eu não tenho certeza que tem. Se o Beto não sabe, é sinal que não tem. Vamos lá, Rabotai. Então, olha só, preste atenção. Esse é um caso de Mlachash Nazi Halagufa. Eu faço o buraco, eu tenho Kavaná para fazer um buraco. E fazer um buraco é uma Mlachash Doiraita, Rabotai. Em casa é Boné e na fazenda é Choresh. Fazer um buraco. E eu tenho o Kavaná para fazer o buraco. Então não é da Barshenomit Kaveh, eu tenho o Kavaná. Só que o quê? Eu faço esse buraco não porque eu quero o buraco, como todo mundo faz normalmente. Eu faço o buraco porque eu quero a areia do buraco. Isso é chamado Melachá Sheinat Zichá Legufá. São duas coisas diferentes. Melachá Sheinat Zichá Legufá Lefireb Shimon é Patura Varasur. Da Barshenomit Kaveh Lefireb Shimon é Mutale Katkhila. Está claro até aqui? Isso é Aleph Beis, por favor, tá? Aleph Beis. Muito bem. Agora prestem atenção que eu vou falar para vocês. Por que que mesmo quando é psicreixa, é Hayav? Aí eu não tenho Kavaná. Da baixa não me cabe. Eu não tenho Kavaná. Por que quando é psicreixa, eu sou Hayav? Por quê? Quem fala? Ah, muito bem. Um motivo, vamos falar só. Porque é o mais simples, Charles.
Porque
é, muito bem, porque é considerado que eu tenho Kavaná. Se isso vai acontecer, você tem um vento enorme aqui, eu estou jogando água. Eu não tenho Kavaná para o vento espalhar, mas eu estou vendo o vento. Tem vento aqui, então obrigatoriamente isso vai acontecer. Eu estou arrastando uma cadeira de aço pesada. Eu não tenho Kavaná, mas isso vai acontecer. Então falam os Achronim, Rabotai, que nesse caso é Hayá, porque é considerado que você não tem Kavaná, mas no teu subconsciência, você tem sim, você sabe que isso vai acontecer, certeza. Então é considerado que você tem sim Kavaná. Até aqui está claro, Rabotai. Toda psicreixa é Hayá, porque a gente considera que ele tem sim Kavaná. Então agora continuando, Rabotai. Por que que psicreixa de Loi Nichelei é sim mutar?
Não,
ele não teve Kavaná. Oh, então olha só, o Pshat HaPashut é que a gente volta a falar que não teve Kavaná. Por quê? Novo, tá bom que tem vento, mas eu não estou nem aí com esse vento para espalhar minha água, vai espalhar água. Então a gente fala que ele não teve Kavaná, mesmo que é psicreixa. Entendeu, Mei? Então de novo, da baixa nome de cabelo, mutar. Se é psicreixa, a gente avalia. Ele teve sim Kavaná. Ele sabia que isso vai acontecer, certeza. Teve sim Kavaná. Mas se é Loi Nichelei, então a gente vai. Não. Então ele não teve Kavaná. Aí ele sabia que vai acontecer. Ele não está nem aí com isso. Então ele não teve Kavaná. Isso é o Pshat HaPashut, Rabotai. Tá?
Talvez faça diferença se a gente traduz Kavaná como que ele sabe ou que ele tem intenção.
Talvez sim. Ratzon. Tem essa conversa nos Achronim. Tem essa conversa. Eu não quero entrar nos detalhes. Então,
Ratzon vira Nichelei.
Verdade. Vamos deixar essa palavra de lado, Rabotai. Agora prestem atenção. Existe uma machloket entre os Tosfot. Por favor, ouçam e gravem isso, tá? Eu nem deveria ter falado isso para vocês. Tem que saber isso sozinho. Tem machloket entre o Aruch e o Tosfot. quando eu falo Tosfot, não é só Tosfot, é Rov Rishonim, para vocês saberem, tá? Rov Rishonim. Arachacho que é como ele, só para vocês saberem. O Aruch, ele fala Sikreishe. Sikreishe. Tem jogo de futebol agora?
Não.
Ou é por causa do Aruch e do Tosfot? Sikreishe Deloi Nichelei. Deloi Nichelei. É mutar Mekatkhila. Mutar Mekatkhila. Rabotai. Tá? Tosfot e Rov Rishonim falam, Tosfot e Rov Rishonim falam, que não, se creixe, Deloi Nichelei, Deloi Nichelei, é patur, aval, assur midrabanan. Assur midrabanan. Muito bem, tá? Então, o Aruch a gente já entendeu, o Aruch. Dabar Shenom Mitkaven é mutar. Se creche é considerado sim ter Kavaná. Mas se é doi não tem Kavaná, mutar a Katkhira. Qual seria a explicação desse Tosfot, Rov Rishonim? Por que é assunto? De novo, como nós explicamos agora, devia ser mutar a Katkhira. Se ele é doi Michele, ele não tem Kavaná, então é mutar a Katkhira. Por que é assunto Midrabaná? Falam os Achronim, Rabotai. Falam os Achronim. O seguinte, explico da cronima, chitata Tosfot assim. Leolam, quando a pessoa é psicreixa, é considerado que ela tem sim kavaná. Mesmo que é loi nichelei, ela tem sim kavaná. Ela é psicreixa. Sabia que vai acontecer isso. Você tem sim kavaná. Então, que adianta que é loi nichelei? O loi nichelei faz, Rabotai, que é considerado mamlachá shenatzichá legufá. Se eu joguei água, que seja, tá? Eu joguei água. O vento espalhou a água. Eu não tive... Eu tive Kavaná. Por quê? Porque eu sabia que isso vai acontecer. É considerado que eu tive Kavaná. Porém, eu preciso disso? Não preciso disso. Então é uma melachá sheinah tzricha legufá. E melachá sheinah tzricha legufá, Rabotai, lefi Rabi Yehuda, é patur aval assur. Explicam os achronim que essa é a machloket entre o Aruch e o Tosfot. Como que a gente olha para um caso de psicreixa de Loi Nichelei? Loi Nichelei. Como que eu olho? O Aruch entendeu. Se é Loi Nichelei, a gente considera que ele não teve Kavaná para isso. E não tem Kavaná, a gente tem Mutala Katkhila. Uma coisa que a pessoa não tem Kavaná, ela botar aí na Torá inteira é Mutala Katkhila. O Tosfot e Rovich, eles falam que não. Ele teve sim Kavaná. Era psicreixa. Ele sabia que isso vai acontecer. Então ele teve sim Kavaná. Então que o quê? Porque não é Hayab, então? Devia ser Hayab. Ele tem sim Kavaná. Porque como é Loi Nichelei, o Loi Nichelei faz que ele não precisa disso. Ele não precisa disso. Então isso é considerado uma melachá sheinah tzricha legufá. E qual que é a melachá nesse caso? A melachá é como Rav Shimon. Que melachá sheinah tzricha legufá é patur aval assur. Por isso, se creixa de Lenichel é patura balassur. Entenderam? Uhum. Vocês entenderam isso? O Rukiveger está explicado. Rukiveger... O que nós perguntamos ao Rukiveger, Abotai? Olha só. O que Rukiveger responde? Que é de baixo nome Kaveh, Lenichel. Mas e o Yerushalmi? E o Yerushalmi? Muito simples. O Yerushalmi, ele vai, vai como o Rabi Yuda, que sustenta Melachá, Shená, Tzricha, Legufá, é Hayav. Que é Hayav. Então o Yerushalmi entendeu, Rabotai, que psicreixa de Loi Nichelei não é como a gente entendeu, como o Aruch entendeu, que é Dabar Shenom Mitkaven. É Mitkaven, só que é Melachá Shenah Tzricha Legufá. Yerushalmi é como Rabi Yehuda. Agora, essa parte vocês não entenderam, eu acho.
Quer dizer que ele tem Kavaná, mas Loi Nichelei.
Ele sabia que isso vai acontecer. É considerado que ele tem Kavaná, Dede. Mesmo que ele não tenha nenhum interesse nisso. Ele não está nem aí. Nem interesse. Mas ele sabia que o vento vai espalhar. Então é considerado que você sabia que você teve Kavaná. Então não é nome de Kavel. Não é nome de Kavel. É fio Rov Rishonim. Só que o quê? Se você não está nem aí, então é chamado de Melachá Shená Tzricha Legufá. Que é machloque entre Biúd e Reb Shimon, se chayav ou patur. Pega o que vem dentro, eu vou falar de novo, olha o dentro agora, olha o dentro. De quem que é esse? Eu peguei de quem isso?
Chama.
É teu? Então olha só, Gambani Don Didon. Vamos ver de novo o que vem. O terceiro argumento do que vem. Gambani Don Didon. Imbenyandeloi have psicreisha. Não cabe que não é psicreisha, no nosso caso, da água que está falando, né? Que ele jogou água. Mas vai dar e mutar. É claro que é mutar. Do ru em nome de cabenda. Basta em nome de cabenda. É mutar. Ave psicreisha. Mesmo num cabo de sim psicreisha. O quê? Que é psicreisha? Vai botar. Num cabo que tinha um vento aqui. Muito forte. E certeza que o vento vai espalhar o cuspe dele. Le dat aruch. Le fio aruch. O aruch, o Tosfot, ele traz, tá? O Tosfot no chassi inteiro traz algumas vezes esse aruch. Shitat aruch é famoso, em Ketubot também tem. De psicreisha de loi nichelei afilo midrabanan mutar. Shitat aruch é que se você não precisa disso, no loi nichelei. Bem que a psicreisha é mutar le katkhila. Essa história de subir as escadas, né? Se você tem a tua lâmpada, tem a tua luz, você não precisa da luz do sensor, mutar le katkhila. Isso é shitat aruch. O chename, fala o que vem, benidon didon, no nosso caso, de loi nichelei, de malui bekar, de tchalekale de aru, aqui que ele tem, que prazer que ele tem, que o vento vai espalhar o cuspe dele. Então, claro que é mutale katkhila. Mutale katkhila joga água, ele não tem kavanar, se creche de loi nichelei, mutale katkhila. Vegam la tosfot acholkim, mesmo le fio tosfot, que eu falei para você daqui, irov rishonim, que chorquem com esse aruch e falam que psicreixe de loi nichele é patura vala sur midrabanan o haberak midrabanan é só a sur midrabanan. Pula o cochete agora por enquanto. A vale de don haverak drabanan yesh lismoch al kulot anal miashmatot aposkim la irushalmi vegam la remah yesh chilu gadol ben rokek lezoresi. Rokek lezoresi. Você traçou aqui, tá um pouco, não está tão meduyak. Fala que Weger, olha só, então de novo, olha o que ele falou. Ah, deixa eu ver o mais importante que eu falei ainda. Peraí. Então o que ele falou? Falou assim: Lefio Aruch é mutar le katkhila de fazer isso. Por quê? Davashe no mitkaven, é psicreishe de loi nichele, katkhila. Lefio Tosfot é assur midrabanan. Tá bom, é assur midrabanan. Mas, agora que nós temos os primeiros dois argumentos que a gente usou, o primeiro. Que o quê? Que o Rishonim não trazem esse Irushalmi. Então é sinal que a Laharu é como Irushalmi. Como é só o Missur Drabaná, que nós estamos vendo agora, né, nesse caso, como temos o primeiro argumento, que a Laharu é como Irushalmi. O segundo argumento, que a água é diferente, que cuspe. Então como é só o Missur Drabaná, dá para Lismochalze. Deixa eu falar do que vem. Agora, nesse colchete, ele fala, ah, o caso do Irushalmi também é... Se creche de loi nichelei, falo que veger, vai irushalmi de nokit chayav chatat. Se chinomar de koile de Yehuda, de melacha shenatzi chalegufa. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer o seguinte, Rabotai. O irushalmi entendeu que o quê? Que se creche de loi nichelei não quer dizer que a pessoa não tem kavaná. Ela tem kavaná. É como o Shitata Tosfot e os Rishonim, Rabotai. Ela tem Kavaná. Só que o quê? É Melachá, Shenat, Sichá, Legufá. E Alachá é como o Rav Shimon, que é Patura, Varasur. Mas esse Irushalmi, Rabotai, não tem que ser a língua de Hilchetá. Irushalmi pode ser como... O Irushalmi é como o Rabi Yehuda. Lefi Rabi Yehuda, Melachá, Shenat, Sichá, Legufá. É Hayav. Então, por isso, é Hayav. Fala Irushalmi, uma pessoa que cospe, é Hayav. Por que Hayav? Pessoa que cospe. Por que ela é Hayav? Porque é Melechet Zoré. Ah, não teve Kavaná, tá bom, mas é psicreisha, teve sim Kavaná, é psicreisha. Ah, é loi nichelei, tá bom, é melachá shenasichá legufá. Lefi Rabi Yehuda, é chayav melachá shenasichá legufá, então é chayav. Só que nós posquim la halachá, como Rav Shimon, que melachá shenasichá legufá é patura balasur, que é só assur midrabaná. Então se eu pergunto para vocês, Rabotai, esse caso de cuspe, do Irushalmi, o caso do cuspe, o caso da água, é davar shenô mitkaven ou é davar o melachá shená tzichá legufá? O que vocês me respondem? É? Mas vai depender de quem, Ariel, vai depender de quem. Lefi o aruch, lefi o aruch, rabotai shitat aruch, é davar shenô mitkaven. Porque, como é loi nichelei, Então, mesmo que ele sabe que isso vai acontecer, é debaixo de nome de Kaven, então é mutar. É mutar. Lefi o Aruch. Mutar Katrina. Lefi o Tosfot, e novo Rishonim, que eles falam que é Patura Balassur, Psiquete de Nichalei, vai ser um assunto sobre Milachas, Natsihala Gufa. Pode ser que Lefi o Aruch também é Milachas, Natsihala Gufa, mas é mais ainda, Rabotai, debaixo de nome de Kaven. É mais cala ainda aqui, eu falei para você.
Mas
deixa
eu não me caber, não é quando é, por exemplo, Ones, que não tinha
intenção. Não, de não, não, não. Ones é outra coisa. Debaixo de nome de cabeça, são os casos que eu falei para vocês antes, Beto. Eu não tive cabaná que o vento espalhe essa água. Eu não tive essa cabaná. Malachá é o vento espalhar água. Eu não tive essa cabaná.
Isso é mais
psicreixo de Olímpia. É psicreixo. Porque é Loi, então, Lefi o Aruch é considerado como Eloi Nihalei, que eu não tive cabaná. Eu não tive cabaná. Aí é psicreixo. Mas eu não estava nem aí com isso. Não estava nem aí com isso.
Você está achando que o tosso também é mutar de fato figurado?
Sim. Isso, claro. Isso é Gemará. A botar da vache não me caber é Gemará que é mutar de catrila.
Mas psicreixo não é, né? Mutar de fato do tosso.
Do Eloi Nihalei. Ah, ele foi tosso? Não.
Então, como pode ser? Você vai jogar alguma coisa?
O quê? Sim, sim. Debaixo de nome de Kaven, quando não é psicreixa, no caso que não é psicreixa, é mutala katrina. Quando não é psicreixa. Quando é psicreixa, é chayav. Quando é loinichele, é patura balassur. Porque é psicreixa. Quando não é psicreixa, rabotai, é mutala katrina. Debaixo de nome de Kaven, não é psicreixa, é mutala katrina. Quando é psicreixa, é chayav. Quando é psicreixa, é nichele. Quando a psicreixa de loi nichalei lefi utosvot, é patura balassur. Que foi?
Pode ser mitassê, isso?
Qual mitassê? Esse caso aqui?
Esse caso. Ele estava fazendo o dia a dia dele, ele nem sabe, às vezes, o que ele está fazendo.
Não sei. Tem que, olha, vou falar assim, você entrou numa coisa muito... É muito daca, a diferença entre mitassê e debaixo no mitkaven. Tem um rebuchonon sobre isso, um kovet shiurim. Ele fala a diferença. Não é tão simples, você saber. É um assunto bem complicado. Se eu tivesse clareza, eu até falaria para você. Não tenho uma clareza sobre isso. É bem complexo. Qual a diferença de mitasek e da baixa enomitkaven? Você quer dar uma olhada no Rebbe Chonon? No Rebbe Churim, em Ktubot, esses lugares que tem esse assunto. Ktubot, eu acho que é. Está claro, Rafael?
Claro, mas e o Rema? Que você que... Vai ter que falar que é assur, que nem a gente tinha falado, que o lachon do Rema é chayav. E o Rema tem que ir só como... Pode ir só como a viúva.
Mesma coisa.
Falado.
Ouviram o que o Rafael está falando? O Rafael está perguntando, o Yerushalmi vai como Rabi Yehuda. Mas o Rema não vai como Rabi Yehuda. Lachá, bem que para você saber, que é uma machloket inteira. Qual que é shitat o Bet Yosef sobre Lachá, Shenat, Zichá, Legufá? Não sei, não tem que ver isso. Tem que perguntar para o Michel. Esse negócio de Alahá, eu não sei direito, tá? Como que eu busquei? Vocês entenderam o Avi Ezri que ele falou, o Rabino falou aqui no shiur dele? Eu trouxe na folha para vocês. A verdade é que esse Avi Ezri eu não trouxe na folha, eu trouxe outro Avi Ezri. Antes desse Avi Ezri, eu não trouxe para vocês, que não sabia se vocês vão entender direito. Agora que ele falou, eu quero que vocês saibam, tá? O Avi Ezri veio explicar esse Yerushalmi. Que história é essa? A gente está tendo agora o Yerushalmi, falou, né? Que o Yerushalmi fala que separar coisas... é Zoré. E o Dachronim pergunta pro Yerushalmi, que história é essa? Zoré é como o Babri fala, separar psoires de Oicher. De onde que Yerushalmi pegou isso, que Zoré é separar coisas? Qual que é a explicação desse Yerushalmi? Então, o Aviese explica, Rabotai, o Aviese explica que existe, muito importante esse Aviese, tá? Existem dois jeitos como uma melachá vai ser tolada de outra melachá. Existe um jeito, o jeito que se faz a coisa. Existe outro jeito, no tachlit da melachá. Tachlit da melachá. Então, por exemplo, quais os casos que a gente conhece, Rabotai, de tolada? Tochen, a gente conhece, né? Tochen, né? A gente, qual que é a Av Melachá de Tochen? É o Mou. Mou, se fala? O trigo, e aí vira a farinha. Isso é o Av Melachá. Qual que é a Toladá disso? Quando a gente corta uma verdura pequenininho, pedaços pequenininhos, é Tochen. É Toladá de Tochen isso. Porque, medo que não é igual. Não virou farinha. Não virou uma outra... O Av Melachá de Tochen vira uma outra coisa. Era trigo, virou farinha. Aqui era verdura e continua verdura. Mas é parecido, é parecido. Fala o Rav Shach, aqui é a mesma coisa. O Av Melachá de Zoré é verdade. É psolet de ochel, é o Av Melachá de Zoré. Verdade. Mas também tem nessa Melachá que está separando. Tem duas coisas. Está separando coisas. E está separando o quê? Psolet de ochel. Está separando. Então falou o Rabino... Falou a Viese, desculpa, que se a pessoa separa coisas, tá bom que não é o Av Melachá de Zoré, que não é psole de Oche, mas é uma toladá, que é parecido com o Av Melachá. O Av Melachá de Zoré também está separando coisas. Lá era psole de Oche, verdade? Por isso não é o Av, mas é toladá, é parecido. Então ele chama, ele fala que sim. Rabotai, o Bav, o Rashach quer falar com isso, para vocês saberem, ele não falou isso no Shiur. Alguém perguntou para mim, alguém... Porque sai do Rukiveger, Egletal, Michas Chinuch, Hayadam, tem Machloket Babli com Yerushalmi, né? O Rav Shach vem e fala que não tem Machloket Babli com Yerushalmi. Porque o Babli falou que é psole de Oche, é verdade. O Av Melachá de Borer, Zoré, é separar psole de Oche. Isso que Yerushalmi falou que o cuspe, se o vento separa é Zoré. É Toladá de Zoré. O Babli concorda com isso. Porque está separando com ele. É Toladá. Não tem Machloket Babli com Yerushalmi. O Rav Shach ele quer falar diferente que todos os Achronim que falam. Hidush, sim.
Então, isso, Zoré também, se ele separar das mesmas frutas, tipo, só pegar um monte de fruta e separar algumas também é...
Pode ser que sim. Isso é o Egletal, para vocês saberem. Eu não dei tudo para vocês. No Zayin Ches, que eu não dei para vocês ainda, lá aquele Eglita longo, ele fala sobre isso. Talvez Peirot também, separar Peirot, também vai ser Boreto.
Mas mesmo do mesmo Mi, ele falou no Shiur de coisas diferentes, mas Cuspe, ele fará o mesmo Mi.
Eu sei, então não, é mesmo Mi. Cuspe também, é.
Mas ele teria que ser de Arua,
Que é?
Teria que ser de Arua, não?
Sim, mas em relação a Boré ele está falando agora. Boré, não Zoré.
Sim, você Zoré do lado Boré também.
Quem faz a pergunta das tiradas do Rashi que ele trouxe? Ele não trouxe as tiradas. Ele trouxe as tiradas do Rashi. Trouxe a dois Rashis. Quem faz essa pergunta? O Rashi da Mishnah, o Rashi da Ein Rei Umer Beis? Não.
O Miri juntou,
Rabotai, e o Ran também juntou. O Ran aqui atrás também juntou. Eu falei para vocês, eu acho, que o Ran traz os dois juntos, interessante. Mas quem pergunta para o Rashi que na Mishnah ele falou uma coisa, da Fahim Hilmer Beis falou outra coisa? Tem que fazer Hazara. Eu sempre fico na dúvida, vocês sabem, quando eu estava em Luzern, na Shiva Ketana de Luzern, era assim, a semana inteira era Yom, domingo, segunda, terça, quarta. E quinta-feira era Hazara, da sugiá inteira, a semana inteira de Yom. E quinta-noite tinha uma prova do Rosh Hashivá, da semana inteira de Yom. E era muito bom, fazia Hazara, colocava tudo no lugar, na cabeça, sabe? Era muito bom. E essa prova era uma prova assim que as pessoas, o Bahurim, tremiam de medo da prova. Se estava muito bem, muito bem.
O Egletá perguntou
isso. O Egletá perguntou, o que ele respondeu, Charles?
Ele respondeu que, na verdade, com o Rashi do Ein Rei Amud Beis.
Muito bem.
Isso é o Derech. Só.
Muito bem. O Rashi escreveu na Mishnah como Derech. O Derech é desse jeito, mas o principal Rashi é da Ein Rei Amud Beis. Tiveram bachurim, só precisa saberem valorizar, tá, Rabotai? Em Luzern, bachurim que vomitavam na prova do Rosh Hashivá. De medo. Vomitavam de medo.
Antes era semanal, no meio da prova.
Quê?
E era semanal, né?
Era
no meio da prova ou antes da prova?
No meio da prova. De medo. Era um matzav de medo que vocês não sabem. Ele entrava na prova, tinha uns 40 bachurim sentados, eram ret as mesas, ret assim. E ele entrava na prova, o Magichu sentava aqui e ele sentava aqui. Era uma pessoa de idade, ele já tinha 80, 85 anos. E ele ficava assim, batendo com o dedo na mesa, cantando e olhando, olhando, olhando para os bachurim, olhando, olhando. E todo mundo com medo que ele vai perguntar para ele uma pergunta. Mas você não sabe, era uma situação tão dramática.
Ah,
era oral. E aí, era oral, era oral. E aí, de repente, depois de 5 minutos, do nada, ele fala assim, você, você. Aí todo mundo mostrando pro outro. Né? Não, você, você mesmo.
Eu não
falava nome, eu não falava nome. Não falava nome. E aí ele perguntava uma, duas perguntas para cada menino, não mais. E ele conseguia saber se o menino está sabendo ou não está sabendo. Eu contei a minha história com vocês, né? Quando eu cheguei na Yeshiva de Luzern, tinha 14 anos, nunca vou esquecer esse episódio. Uma criança baixinha, doce, tamim, tmimá, do Brasil, veio, né? E aí eu entrei no Shur Bet. Normalmente o menino entra no Shur Adaf, que vem de fora. Eu entrei no Shur Bet, por quê? Porque estava ímpar o Shur Bet, estavam de Havruta. E eu fui muito bem na prova que fizeram para mim, então me colocaram no Shur Bet. Tá bom. Aí a primeira prova, quinta noite, a primeira sugiá, me lembro qual foi a sugiá, imagina. O Tosfot, me lembro que ele me perguntou. Era Ktubo da Fiutes. Ele me fez uma pergunta e eu sabia a resposta. E eu comecei a responder assim. O Malve, era Shibuda de Rabnossin, que ele estudou uma vez. O Malve, não. O Loive, falei assim, o Loive. Aí ele me fala, na frente de todo mundo, tá? Primeira semana, Rabotai. Malve, Loive, você é um menino confuso. Você não sabe o que está acontecendo na sugiá. Mas ele me ofendeu, Berabim, de uma forma, Rabotai, que você não pode imaginar. Pode imaginar. Eu saí da prova, eu corri para o telefone. Na época, não tinha telefone como hoje. Para ligar para o Brasil, tinha que pedir para telefonista... para ligar, e 2 horas depois conseguia ligar de volta, que conseguiu contatar o telefone. E até consegui falar com meus pais, eu chorei no telefone, quero voltar para casa. Tinha 14 anos. E eu contei para meu pai o que aconteceu, meu pai não estava entendendo o que aconteceu. Eu era um bom menino, eu sabia estudar bem, eu fui bem na prova. E eu sabia a resposta, só porque eu comecei falando Malva, e depois eu falei noiva, eu virei um menino confuso por causa disso. Aí meu pai estava furioso. Aí meu pai ligou para o irmão dele conhecia mais o Rosh Hashivá, era mais íntimo com o Rosh Hashivá, e contou a história. Aí o irmão dele ligou para o Rosh Hashivá, e falou, como ele faz uma coisa dessas? Um menino de 14 anos, uma criança do Brasil, chegou tão longe, na Suíça. Aí olha quem era o Rosh Hashivá, Rabotai. Olha só quem são os Mechanchim. Ele falou assim, ele sentiu que eu sou um menino orgulhoso. Ele falou assim, ele sentiu que isso que me colocaram no Shur Bet, lá na Yeshiva, fez eu ficar muito, quem sou eu? Olha, que ninguém não entrava no Shur Bet. Todo mundo de fora entrava no Shur Alef, assim que era, minha idade, 14 anos, Shur Alef. De repente eu entrei no Shur Bet, então eu me senti um pouco mais, estava me gabando um pouquinho, estava... E aí ele queria me rebaixar para mim não ficar orgulhoso, isso foi o intuito dele. E ele conseguiu, você pode imaginar, né? Conseguiu. Mas tá vendo, Rabotai? A gente vê as coisas, a gente não entende. Por que o Shiva fez uma coisa dessa? Eu acho que a dose foi muito forte, tá? Foi muito forte. Mas isso foi a Kavaná dele. Porque sim, pode ser que teve, isso eu não sei, até hoje eu não sei a verdade. Como é que ele percebeu que eu estou orgulhoso? Como é que ele percebeu isso? Então, talvez ele percebeu e ele tinha razão. Isso eu já não me lembro dessa história. Porque sim, que contaram lá... tio, não sei, que quando eu cheguei na Yeshiva, eu tinha um primo na Yeshiva que estudava lá, então meu primo falou assim para ele, Ari, você desce para o Beit HaMidrash, vai para o Rosh Yeshiva e fala, dá Shalom Aleichem para ele, fala quem você é, ele me falou. Então eu como menino de 14 anos segui as instruções, desci para o Beit HaMidrash, fui lá para o Rosh Yeshiva e falei, Shalom Aleichem, eu sou Ari Friedman do Brasil. E aí o Rosh Yeshiva responde, não brinca! O que foi a história? Eu devia ter falado assim, Shalom Aleichem, para ele. Ele me perguntaria quem é você, e eu responderia, sou Ari Friedman, do Brasil. Mas eu cheguei e falei, eu sou Ari... Então, aquilo parecia, do meu jeito que eu falei, sabe quem eu sou? Ari Friedman, do Brasil. Sabe quem eu sou? Assim pareceu a coisa. Então, isso deu uma impressão para o Rosh Yeshiva que eu me acho o máximo. Eu sou Ari Friedman, do Brasil. Então, ele queria me rebaixar. Não sei se foi essa por causa disso ou por outro, ele percebeu também, mas foi, eu nunca vou esquecer. Mas toda quinta-noite depois também, a prova, fazia uma pergunta do Tosfo, da Sugiá, e ele conseguia perceber, ele era um pedagogo, o Rosh Yeshiva, conseguia perceber cada um se está sabendo, não está sabendo, entendeu, se está crescendo. Dele que eu pego muitas coisas que eu falo para vocês saberem, eu pego dele. Tá? Ele não aguentava ver meninos na Yeshiva. Ele mandava embora meninos da Yeshiva sem fazer uma coisa errada, que os meninos estavam perdendo tempo. Impressionante isso. Uma vez até eu fui falar com o Yeshiva, por que o senhor mandou embora esse Bahur? Ele não tá crescendo. Mas mandar embora por causa disso? Sim, para ele era motivo. Ele era um menino que estava na Yeshiva, estava perdendo tempo, não estava crescendo, ele mandava embora.
De pijama?
Não, isso é outro caso. Não, isso é outro caso. Ele não aguentava ver o menino, e eu também não aguento. Na verdade, também é foda dele, eu peguei isso dele. É, Raval, você está perdendo, vai trabalhar, vai ganhar dinheiro. Você está aqui na Yeshiva, tem que valer a pena, tem que estar crescendo. Às vezes eu vejo Bahurim que não estão crescendo, eu vejo isso. E eu me dói muito. Raval, então vai trabalhar. Eu não consigo ver o menino assim, não fazendo nada. É uma imaturidade, uma... Estar na Yeshiva tem que valer a pena, tem que crescer como Yehudi, Yirat Shamayim, crescer na Gemará, tem que ir atrás. Eu faço uma pergunta, eu fiz uma pergunta aqui, Rabotai Shana Rabá, quem se lembra? Não todo mundo estava aqui, mas para o final do Shio, por que que no... Você lembra, Bene, da pergunta? Eu fiz a pergunta e deixei na pergunta. Tem um Bahur que veio depois me perguntar qual a resposta, é o Charles Pérez, o único Bahur. Outro Bahur, eu deixei uma pergunta muito forte, a pergunta, vem me perguntar qual a resposta. Ninguém não me perguntou. Todos estão dormindo muito bem aqui, sem saber a resposta da pergunta. Não pode ser, é uma pergunta muito forte. Rabino, a gente quer saber a resposta da pergunta. Por quê? Por que não se fala no Lulav Yiratzon, não sei lá, Orachaman, como vocês querem? Eu não falei porque é muito complicada a resposta, tá? Não é, tem que, é um shiur inteiro a resposta, tá? Senão eu falaria para você. Mas eu quero, assim, eu quero ver os Bahurim com sede, querendo crescer, querendo aprender. Isso sim, aí vale, tá valendo a pena, o Bahur está crescendo. Agora, ficar na Yeshiva assim, eu não mando embora Bahur por causa disso. Claro que não, Deus me livre. Mas dói. Dói o coração quando a gente vê um Bahur está aqui e está passando o tempo. Dói o coração para mim quando o Bahur sai da Yeshiva, dói o coração para ele. Porque ele vê que ele ficou 3, 4 anos na Yeshiva e não cresceu nada. Tem que pegar na sinagoga, na Mekor Chaim, na Beit Yaakov, ouvir um shiur de Gemara. Por quê? Estava 4 anos na Yeshiva, você podia aprender sozinho e estudar uma Gemara. Mas ele perdeu o tempo dele, ficou na Yeshiva. É um hotel bonito, a Yeshiva e tudo, mas não é chaval. O meu Rosh Yeshiva mandava embora. Quando ele via um Bahur perdendo tempo na Yeshiva, ele falou, vai embora. E era horrível. E você sabe que era horrível? Acontecia que no meio dos man, uma Bahur americana, por exemplo, ele mandava embora da Yeshiva. E aí, o Bahur estava com vergonha de voltar para casa no meio dos man. Porque os pais iam perguntar, o que você está fazendo? O que você está voltando para casa? Na sinagoga dele lá, o que você está fazendo aqui? Por que você não está lá em Shiva? É uma vergonha, é uma buchá, uma coisa dessas. Então acontecia, imagina, Rabotai, que o Bahur viajava para outro país, ficava até o fim dos man, dormindo na casa de amigos, até na sinagoga, tá? Para não precisar voltar para casa no meio dos man, para não precisar falar para os amigos que ele foi mandado embora da Yeshiva. E por que foi mandado embora da Yeshiva? Porque, não porque ele fez uma coisa errada, não porque ele... Porque ele não estava aproveitando o tempo dele na Yeshiva. Era muito forte. Eu falei aqui que se eu dirigisse a Yeshiva, voar com o meu Yeshiva, dirigir a Yeshiva dele, eu não teria mais um aluno. Hoje não dá mais para dirigir desse jeito. Mas na prática... Talvez muitas coisas sairiam diferentes, né? Eu não consigo ser tão severo assim, mas seria diferente, porque não tem história. Falei para vocês, isso que eu venho hoje em dia, em tempo, na fila, todo dia, é por causa disso. Eu tinha um ditador, entre aspas, que reclamava quando não se vinha pontual na fila. Então eu me acostumei, desde 14 anos, não tem história, chegar pontual na fila. Então hoje eu chego, não é nenhum ensaio para mim. Se eu não tivesse, talvez, eu estaria hoje lutando com o Meir Tzirará para chegar pontual na Tfilá. Às vezes eu penso sobre isso muito, tá bom? Tá lá, botar, terminei, o Rabdá vai dar show para vocês, eu quero ver vocês no que vem agora. O Motzei Shabbat, eu queria pedir para todos vocês virem.